E a nossa conversa agora é com o deputado estadual Homero Marques. Ele representa Maringá na Assembleia Legislativa, nossa região. E nós vamos fazer um balanço de 2020 e uma projeção para 2021 na Assembleia Legislativa do Estado. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo.
Homero, como é que você define 2020? Ou seja, como é que foi a principal a questão na atuação na Assembleia Legislativa, na tua opinião, o tema principal?
Um ano completamente atípico por conta da pandemia. Basta dizer, Gilson, que a Assembleia presencialmente ela atuou ali em março e parte de abril. O restante do ano foi cada deputado atuando de sua base, praticamente, pela internet. Isso trouxe grandes modificações no processo legislativo. Diminuiu bastante a qualidade dos debates, o trabalho das comissões praticamente não existiu, com exceção da Comissão de Constituição e Justiça, que acabava trabalhando durante as sessões. E o foco, praticamente, boa parte do foco do trabalho da Assembleia foi relacionado à pandemia. A Assembleia atuou bastante em ações voltadas à pandemia. Posso chamar a atenção, por exemplo, para a lei que obrigou o uso de máscara no Paraná, foi votada pela Assembleia já no começo do ano. Iniciativas que resultaram em repasse de recursos para o Executivo também foram objeto de trabalho da Assembleia, porque esse assunto acabou trazendo bastante atenção para o Parlamento.
A questão fundamental que se tem na Assembleia, também é uma das funções dela, é acompanhar o Poder Executivo. Claro que, pela maneira como você abordou, nem tudo deu para ser feito como era antes. A questão remota não deu para acompanhar tudo de perto. Mas qual a avaliação que você faz do Executivo Estadual sendo um deputado?
Gilson, a gente pode falar tudo do Poder Executivo, menos que ele é um Poder Executivo populista. Isso não é. Tem sido fiscalmente responsável, por conta disso especialmente, é o local que sofre mais críticas no momento em que tenta, digamos assim, conter o avanço do déficit público. Desde o ano passado, inclusive, a Assembleia tem, a pedido do governo, em projetos do governo, aprovado algumas leis que evitam o aumento da dívida pública no Paraná. Houve primeiro a reforma da Previdência que foi feita, embora absolutamente necessária, com muita crítica de um setor determinado da sociedade. Depois, houve a adoção de algumas medidas que evitam o crescimento da dívida pública. O orçamento aprovado recentemente para o ano que vem é um orçamento, em termos nominais, inferior ao de 2020. Há um crescimento percentual, mas se você colocar a inflação no meio, ele vai ser um crescimento inferior. Então, nessa parte, ao menos a minha avaliação, que o governo vai bem nessa parte. Agora, não se trata, evidentemente, de um governo perfeito. Em algumas outras áreas, a gente gostaria que tivesse avançado mais, né, especialmente na área da infraestrutura aqui na nossa região.
Qual a principal carência que você acha que faltou na questão da infraestrutura aqui?
Eu acho justo que nós estamos aqui em Maringá há bastante tempo ouvindo promessas, não é nem só desse governo, dessa gestão, de gestões anteriores, sobre ampliação da infraestrutura aqui. Você veja a questão da 317, Maringá e Guaraçu. A Associação Comercial já fez a doação do projeto para o governo para que ele faça a duplicação, ou pelo menos insira terceiras faixas nessa rodovia. Ainda não saiu do papel. A 323, alguns trechos estão sendo duplicados, mas são questões de 10, 15 quilômetros, é coisa muito pequena, né? O viaduto do Catuaí, tão prometido o viaduto do Catuaí, ali na região do shopping, na saída para Mandaguaçu também, não saiu. Essas questões que, no nosso entendimento, poderiam tá mais avançadas.
Homero, uma das questões que você trabalhou muito na Assembleia Legislativa foi a questão da educação, que é uma preocupação, inclusive, sua, quando você sempre argumenta nas suas páginas sociais. O que você considera que vai ser a educação e acompanhamento que os deputados têm que ter agora que nós temos uma volta do ensino que não vai voltar do jeito que era, não vai ser normal novamente? Muitos falam do ensino híbrido, né? E o ensino público que já tem uma série de problemas.
O Paraná, nesse aspecto, eu me lembro que também teve resistência de uma certa parte da sociedade nesse aspecto, quando o Paraná saiu na frente para instituir o ensino remoto. Muita gente falou que não era o certo a fazer. São as mesmas pessoas que às vezes são contra agora voltar para a sala de aula. Eu acho que, Gilson, a prioridade agora é que as crianças voltem para a sala de aula. Evidentemente que isso não pode ser feito de maneira obrigatória, cada pai decide se vai mandar os filhos de volta para a sala de aula ou não. Eu tenho um filho de 4 anos, ele volta para a sala de aula, até porque já voltou em sistema de rodízio em parte da semana. porque acredito que a falta de crianças na escola, além do déficit no aprendizado, traz transtornos psicológicos para as nossas crianças, traz um problema muito sério de evasão escolar. Isso as pessoas não estão percebendo. Muitas crianças fora da escola acabam perdendo o interesse ou acabam trabalhando com seus pais ou com outras pessoas e depois tem uma dificuldade muito grande para voltar para a sala de aula. Então, acho que tem que ser prioridade no governo estabelecer condições seguras para que as crianças, caso seus pais queiram, possam voltar presencialmente para a sala de aula. Uma ideia nesse sentido, Gilson, que eu defendo, nos Estados Unidos, o mundo inteiro está se defendendo, é que os professores sejam vacinados com prioridade. Porque o vírus, para as crianças, os dados têm demonstrado que ele é muito menos grave do que para os adultos. Agora, os professores são adultos, então eles deveriam ser vacinados com prioridade para que possam receber as nossas crianças o quanto antes.
Desdobrando esse tema, Homero, a pandemia e agora todo mundo com a expectativa de vacinação. Como é que foi essa discussão na Assembleia?
A Assembleia teve uma frente parlamentar a respeito do coronavírus que fez um trabalho de acompanhamento do desenvolvimento das vacinas no Estado. Eu integrei essa frente parlamentar, mas não fui dos parlamentares mais ativos nessa frente, preciso reconhecer. O parlamentar Michele Caputo, que foi secretário de Estado da Saúde, ele teve uma atuação bem forte nesse âmbito. Ele visitou o Instituto Butantan, conversou com laboratórios aqui do Brasil, o laboratório ali central do Estado do Paraná, esteve no Ministério da Saúde. E o que me parece, que está nos parecendo, Gilson, é que a vacinação podia estar acelerada, né? Nosso processo aqui no Brasil deveria estar um pouquinho mais avançado. Evidentemente, nós não vamos ser vacinados no mesmo ritmo do que o primeiro mundo, que afinal de contas está desenvolvendo as vacinas, mas a gente espera que seja um atraso mínimo em relação ao primeiro mundo. A gente espera que o Ministério da Saúde possa coordenar esse processo no Brasil todo para que a vacinação seja gratuita no Brasil todo e uniforme, né, para que nenhum estado acabe vacinando os seus cidadãos antes dos outros.
Agora eu falo um pouquinho de recuperação econômica. Quer queira, quer não, 2021 todo mundo vai falar disso, de como é que vai se ter ações para poder voltar ao normal, ao novo normal e a economia principalmente. A questão do crédito é uma das coisas que mais se discute entre as empresas, a questão de você ter incentivos públicos ou de, pelo menos, bancos privados. Essa discussão também tem sido uma pauta importante na Assembleia, não? Como é que o senhor avalia isso?
É um ótimo assunto. Eu acho que você perguntou sobre o governo do Estado naquela ocasião. Eu acho que talvez isso também seja um ponto a ser bastante melhorado. Nós temos uma instituição de fomento no Paraná, Fomento Paraná, que tem esforçado para conceder crédito para pessoas jurídicas, em especial, mas é um orçamento limitado. Eu acho que o governo deveria pensar em iniciativas que possam facilitar a vida de quem sofreu muito com a pandemia. Eu posso tocar no assunto, numa área, que é a questão do setor dos eventos, por exemplo, Gilson. Nós, no final do ano passado, nós fizemos um requerimento formal ao governo do Estado para que declarasse que tipo de ação, afinal de contas, está preparando para quem sofreu tanto com a pandemia, que foi o setor de eventos. Até agora a gente não tem a notícia de uma linha de crédito especial, de uma espécie de diminuição de tributo para essa área ou para outras áreas. A verdade disso, infelizmente, é que por muitos e muitos anos a dívida pública cresceu tanto no Brasil que os entes públicos, num momento como esse, não conseguem acabar ajudando a sua população da maneira como deveriam. Nesse momento era para a gente estar falando, por exemplo, de diminuição de cobrança de tributo. E a gente não consegue, porque senão o poder público não consegue pagar a sua folha de pagamento e manter as suas atividades. Era para a gente estar falando em aumento de linha de crédito das instituições estaduais, mas a gente não consegue fazer isso também. Vamos tentar fazer o que é possível e cobrar das autoridades que façam o que é possível.
Agora eu vou tocar naquele tema espinhoso. Ah, o pedágio subiu, né? Teve uma alta agora. Muitos paranaenses ficaram lembrando, pois esse ano esse negócio acaba. Ele acaba antes de acabar com os paranaenses. A ideia fundamental é o que vem por aí. Tem novidade ou não?
Pois é, todo ano existe uma programação de reajuste, é uma reposição inflacionária. O problema é que esse reajuste acontece em todo ano e as ações que discutem o equilíbrio total do contrato, elas não são julgadas ano a ano, elas demoram demais. Vários órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, próprio Ministério Público Federal, já comprovaram que o contrato ele favorece as empresas, que as empresas deveriam devolver dinheiro para os contratos, seja em redução tarifária ou em obras nas pistas. Mas essas ações demoram demais para ser julgadas. Elas vão ser julgadas daqui a 5, 6 anos, depois do final dos contratos. Então, a gente não vê resultado, embora veja o aumento inflacionário. Agora, a gente não pode cometer os mesmos erros que cometemos nesse atual contrato, o contrato seguinte, que vai ser firmado ali a partir do final desse ano de 2021. Os atuais contratos terminam em novembro de 2021 e vem aí novos contratos com duração de 25 a 30 anos para pedagiar as nossas estradas. A gente não pode fazer com que as tarifas continuem altas do jeito que estão e que a população não veja obras nas pistas. E cabe à Assembleia, em especial, acompanhar toda a confecção desse novo modelo de pedágio do Paraná.
A expectativa é boa para o ano que vem, na opinião do senhor?
Esse ano, né? 2021 já.
Ah, é esse ano. É, já estou fazendo 2022, mas 2021, vamos lá.
Gilson, eu queria mais transparência na questão da elaboração dos novos contratos de pedágio. Eu acho que está faltando isso por parte dos governos. Um edital de pedágio está sendo confeccionado por uma empresa pública federal, a EPL, e o governo estadual está acompanhando e não estão nos dando as informações necessárias. Eu, como deputado, preciso dizer isso. Eu gostaria de estar participando mais ativamente. Eles se defendem dizendo que o modelo ainda não está definido, não adianta abrir agora para consulta de algo que não está definido e que várias audiências públicas a serem realizadas nas principais cidades do Paraná vão permitir que a gente tenha acesso às informações. Espero que isso, de fato, aconteça para que, volto a dizer, a gente não cometa os mesmos erros que cometemos.
Ou seja, a gente pode correr o risco de ter contratos cuja a forma como o contrato é elaborado venha a sequestrar qualquer tipo de ação que impeça uma cobrança excessiva ou a exigência de obras que estão no contrato, é isso?
Eu acho que o mínimo que a gente tem que exigir, Gilson, é que os novos modelos sejam diferentes dos atuais. A gente já sofreu muito com esse contrato, um contrato que traz prejuízo à economia do Estado, traz prejuízo à segurança das pessoas, e não vão nos perdoar, a população paranaense não vai nos perdoar se, a partir do começo, do final desse ano, com novos contratos nas pistas, os mesmos erros sejam cometidos. Não dá para errar mais, então a gente tem que estar bem atento em relação a isso.
Deputado Homero Marques, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, um grande abraço a você e aos seus ouvintes.
Eu conversei com o deputado Homero Marques, ele é do PROS, representa a nossa região na Assembleia Legislativa, e nós falamos sobre vários temas, né, desde educação, também a pandemia, e comentamos um pouco também sobre o pedágio, que é uma expectativa dos paranaenses. Não o fim de um pedágio, mas um pedágio mais justo.